Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio. Na verdade, o primeiro pelo podcast, né? Mas o terceiro ou quarto, não sei bem, do que seria o canal, né? Já que eu já estou fazendo isso no YouTube há umas 3 semanas, talvez. Bom, bem-vindo à Política Americana. Segue lá no YouTube, é só colocar Política Americana, seguir e dar o like no vídeo. O que sair aqui no podcast vai sair lá também, né? Mas se você preferir ver em vídeo, né? Não tem problema, lá está disponível, ou os episódios anteriores também, né? Bom, vamos lá, passando aqui rapidinho, esse podcast, o objetivo dele é que você, em cerca de 10, 13, 14 minutos, menos de 15 minutos, você consiga ter a atualização semanal quase das notícias que estão, né, bombando nos Estados Unidos, na política americana, como o nome diz. Vamos lá, o primeiro ponto, e eu acho importante citar isso agora, nesse momento, é o Bernie Sanders entrando na disputa novamente, né? Não bastou o que aconteceu em 2016, né, quando o comitê do Partido Democrata deu uma sacaneada na visão de algumas pessoas no Bernie Sanders, né, em relação a Hillary Clinton. Ele estava indo muito bem, né? Supostamente vazaram as perguntas, né, do último debate entre eles nas primárias, né, e teve algumas outras coisas que não vale a pena entrar aqui agora, né. No entanto, ele é um forte candidato para a próxima eleição, apesar de estar com idade um pouco avançada, acho que 78 anos de idade, né. Ele deve estar próximo ali do Biden, o ex-vice-presidente americano da época Obama, durante 8 anos, né, que também está forte em primeiro lugar nas pesquisas, né, nas pesquisas de pré-campanha do Partido Democrata. Junto a Bernie Sanders e Joe Biden, né, juntam-se a eles Kamala Harris, Cory Booker e Elizabeth Warren. Claro que tem outros pré-candidatos, mas a gente está falando dos mais famosos, dos de maior sucesso, vamos colocar assim. Kamala Harris e Cory Booker tentando apelar para um público mais jovial, apesar de que isso está acontecendo com Bernie Sanders também, né? Mas tentando passar de descolados, etc. Kamala Harris falou semana passada que na faculdade, né, fumava maconha e escutava o Tupac, né? O problema é que o Tupac só lançou a primeira música dele, se eu não me engano, 5 anos depois que ela se formou. Então ela teve um errozinho aí, tentando passar por cool, por legal, por dos chofens descolados. Ela deu uma errada aí, né? Ela devia escutar nessa época, sei lá, outra coisa, não sei o que é, sei lá, não sei, mas não era Tupac, com certeza, né? Bom, vamos ver como é que vai ser essa chegada do Bernie Sanders aí. Ele acumulou em 1 hora de campanha, aliás, em 4 horas de campanha, $1 milhão, né? Então é coisa pra caramba. Ele chega pra quicar a porta, vamos ver se ele vai abrir mão mais uma vez da vitória, né, por algum acordo aí, né, vamos ver. Segundo ponto da semana, John James, né, estrela republicana, veterano de guerra, da guerra do Iraque, empresário, se não me engano, né, formado na famosa academia americana do exército, que eu esqueci o nome, West Point, formado na famosa West Point, com os grandes generais americanos, né, e estrela do Partido Republicano, que perdeu a última disputa em 2018, perdeu para o Senado de Michigan, né, que não elege um republicano desde 1994, né, está voltando com força aí, parece que ele conquistou os olhos do Donald Trump, né, e está sendo cotado para as Nações Unidas, para embaixador dos Estados Unidos na ONU, né. Bom, o que isso significa? Nada, eu não sei, ninguém sabe o que ele pode acrescentar nas Nações Unidas. A questão não é essa. A questão é que politicamente ele vai se manter por 2 anos relevante, né, nas notícias, e pode chegar para uma nova cadeira no Senado em Michigan, que vai abrir em 2020. Né? Essa é a grande questão, e aí a chance dele ganhar, meus amigos, já é bem alta. E aí garantir uma maioria republicana no Senado, manter uma maioria republicana no Senado já de longa data agora, né? Vai completar uns bons anos aí. Vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que ele tem uma chance boa, mas é só achismo, não dá pra saber muita coisa por enquanto, né? Bom, o que mais? Como a gente viu na semana passada, o comitê do partido, né, o comitê do Senado, né, de inteligência do Senado, disse que não encontrou sobre a interferência russa nas eleições de 2016, não encontrou nada, bulhufas, porcaria nenhuma, né? E recentemente também foi dito que é muito provável que a investigação do Mueller, do Robert Mueller, sobre essa mesma interferência russa nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, está próxima de acabar sem grandes achados, meus amigos. Como eu falei para vocês, como eu já imaginava, sem grandes achados, né? Bom, não tem como ter certeza do que vai acontecer, mas nessa história toda, o mais interessante, né, é que apesar de nada terem achado, né, é óbvio que a oposição vai continuar sendo oposição, né? E o Partido Democrata vai utilizar de tudo que eles podem, né, para poder tirar o Trump do poder. Por quê? Porque ele tá bem para 2020, cara. A arrecadação dele é histórica. A arrecadação de pré-campanha dele é histórica. Absurdo. O valor é absurdo que ele já arrecadou. Então, vamos ver no que vai dar. Tem uma história aí do McCabe e do Rosenstein, supostamente de dentro, né? De dentro do governo, tentando invocar a 25ª emenda para tirar Donald Trump, utilizando-se da justificativa de incapacidade mental, né? Bom, se não colou a questão da interferência russa, vamos passar para a próxima coisa, né? Qual é a próxima coisa? Aquilo que foi chamado lá em 2017 no início, né? Que foi colocado lá no início de 2017, incapacidade mental. Elizabeth Warren também vai bater nessa tecla pra caramba agora. Essa mesma Elizabeth Warren que durante sua vida inteira, né, se utilizou do fato de ser indígena, como ela mesma dizia, mas que recentemente descobriu que ela só tem 1.024 avos de sangue indígena. Talvez este que vos fala, este aqui que nunca pisou nos Estados Unidos, talvez eu tenha mais sangue indígena do que Elizabeth Warren, né? Mas, enfim, né? Próxima coisa, declaração de emergência declarada, como nós colocamos que ia ser feito mesmo, declarada no dia 15, né? 16 cidades americanas já entraram na justiça, como o Trump preveu, para embargar a obra. No entanto, vai parar no nono circuito, não sei como é que fala isso em português, acho que é nono circuito. Vai parar no nono circuito, Trump vai recorrer, vai parar uma hora na Suprema Corte e lá eu tenho quase certeza que ele vai ganhar e vai ser construída essa barreira. Quando que vai começar, eu não sei, porque na verdade, parte dela já foi assim, ela já, na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, aulinha de história. O Bill Clinton começou com essa barreira, tá? Essa galera que hoje reclama dessa barreira, o Bill Clinton começou com ela. Já foi aprovada a verba, os democratas já aprovaram verba para ela no passado, o Obama continuou, Bush, todo mundo fez essa barreira. Na época do Obama tá a coisa mais complicada do mundo, como se fosse novidade isso agora, né? Como se todo mundo tivesse mudado de ideia, não sei o quê. Enfim, ele vai continuar construindo e eu só não sei quando que ele vai conseguir voltar a fazer isso, né? Mas, né, vamos ver se será logo. Vamos ficar de olho, né? Penúltima questão, vamos ficar de olho, na verdade antepenúltima, nas investigações do Judicial Watch, né, com relação ao Deep State e a Hillary Clinton e o FBI. Vamos ver, eu acho que vai dar o que falar. Não tenho como ter certeza, porque tem uma questão interna e processual muito, muito complexa. Isso daí a gente não vai ter acesso, né? Mas eu vou manter vocês informados. Penúltima notícia e uma das mais interessantes da semana, né? O Space Force está criada como subdivisão da Força Aérea Americana. Para quem achou que a Space Force dos Estados Unidos iria ser uma força própria, né, como o Exército e a Marinha, não. Ela vai funcionar como funcionam os Marines hoje, né? Dentro da estrutura da Marinha, né, a mesma coisa vai ser Space Force dentro da estrutura da Força Aérea, não é? Se o Trump fosse criar uma força nova, o que é uma coisa que não acontece há muitas e muitas décadas, se ele fosse criar uma força nova com estrutura própria, sem ser uma subdivisão de outra força, ele precisaria de aprovação no Congresso, né? Nesse momento, apesar de ser uma coisa que vai gerar muito emprego, né? Não se sabe ainda se na Flórida, né? Mas a gente acredita que sim, que vai ser na Flórida, o que, meus amigos, vai garantir talvez mais eleição, mais tempo da Flórida como republicana, né? Por um bom tempo. É um estado que muda, né? Que está sempre ali, flip, né? Flipping, meio roxo. Eu acho que vai dar uma garantida republicana para eles agora. Mas enfim, se ele fosse fazer como uma força independente, precisaria de aprovação do Congresso. Sem ser uma força independente, sendo uma subdivisão da Força Aérea, ele vai poder criá-la agora por decreto. E é isso que aconteceu, né? Vamos ver como é que vai ser a estrutura agora, a questão hierárquica, como é que vai ser feito tudo isso. Mas eu estou muito empolgado para saber como é que vai ser. Última coisa, Trump começou uma campanha global para descriminalização do homossexualismo, né? E em locais, né, onde há punições para gays ainda no mundo, né? E vamos ser bem sinceros, é uma possibilidade alta dele conseguir, porque ele tem leverage, meus amigos, ele tem poder de barganha, eu vou mandar a real aqui, até comercial. Chega o Trump no, sei lá, Longiquistão, e fala assim: Longiquistão, vocês estão meio que matando pessoas por elas serem gays. Longiquistão é uma prática antiga nossa. O Trump vai falar: então, se vocês não quiserem uma tarifa XYZ, é bom vocês passarem uma lei logo. E do dia para a noite, Longiquistão vai virar um paraíso progressista. Eu acho que vai ser, não vai ser assim, obviamente, né? Mas eu acho que ele tem um bom poder de barganha. É isso, galera. Essas são as notícias da semana. E se surgir mais alguma coisa importante, como já está surgindo, pelo que eu vi hoje, vou manter vocês atualizados. Uma ótima noite e fiquem com Deus. Curtam o canal no YouTube Política Americana.